voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e você pode participar diretamente. Eu quero deixar a pergunta para você. Você é contra ou a favor da regulação das redes sociais? Acho que deve deixar livre as redes sociais para você falar o que você quiser. Essa seria a liberdade de expressão que você deseja. Se for, mande a sua opinião aqui para o nosso bate-papo. Vai direto no canal Central de Notícias Brasil no YouTube e já deixe a sua opinião. Eu vou lê-la. Você vai ter o direito de ouvi-la e vai ter o direito de saber a repercussão do que você falar. Nós vamos então trazer agora o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes conosco, bom dia. De algum lugar da grande ilha de São Luís, com informações ao vivo. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Estamos, neste momento, aqui às margens da BR-135, essa alça passa aqui na Avenida dos Portugueses, sentido a Itaquibacanga, até a chegada do Itaqui. Quanto à movimentação aqui na BR, nesse momento aqui, dá para perceber aí que há uma certa normalidade. O tempo apresenta um sol bastante forte nesse momento. Nós estamos aqui nas proximidades também da Praça da Ressurreição, o Anjo da Guarda. Enquanto as ocorrências da PRF, ainda permanecemos com um destaque negativo a respeito da morte de duas pessoas, daquele acidente que aconteceu em decorrência de uma colisão frontal na BR-135 entre uma moto e um caminhão. Uma pessoa de 22 e outra de 25 anos perdeu a vida. E o Instituto Médico Legal de São Luís, lamentavelmente, registra mais uma morte, uma vítima de homicídio, arma de fogo procedente da cidade balneária de São José de Ribamar, lá da comunidade de Morocóia. Um jovem adolescente de 15 anos de idade foi morto com vários tiros na tarde de ontem. E Câmara Municipal de São Luís destaca-se, daqui a pouco, a partir das 9h30, mais uma sessão ordinária sendo realizada ontem. O destaque da sessão ficou por conta da aprovação de uma emenda que, de acordo com a matéria, vai oferecer mais condições da Câmara Municipal São Luís, através do site, portal, oferecer mais transparência para a sociedade condomicense das suas ações. E tivemos ontem também na Câmara a inauguração no portal das vereadoras. Temos imagem e em seguida fala da vereadora Thay Evangelista, ela que comanda a Procuradoria da Mulher da casa. Vamos ouvir.
Yeah. Bom dia. Esse mural, na verdade, ele não é só simbólico, mas ele é muito representativo. Ele busca honrar as mulheres que abriram caminho, tem história aqui dentro dessa casa, nós que estamos aqui, mas também ele fala muito de futuro. Afinal de contas, quando uma mulher ocupa um espaço de poder, ela abre caminhos para que outras possam ocupar também. Então as que virão poderão se inspirar, acima de tudo, para estar aqui, porque aqui também é lugar de mulher. Sempre falo que não é uma briga de eles contra elas, mas entendendo que existe um espaço que é da mulher e que, quando a gente ocupa esse espaço, sem dúvida nenhuma, há mais representatividade.
Quem foram as principais homenageadas?
Foram todas, na verdade, todas que já passaram por aqui, as 27 vereadoras mulheres que já sentaram aqui, foram as nossas homenageadas. Então, honrando a história, o legado que elas deixaram, mas também honrando as que estão aqui sendo voz e fazendo a diferença.
Sobre o nome Maria Machado.
Foi a primeira vereadora, então nós buscamos honrar essa mulher, que sem dúvida nenhuma foi uma desbravadora, abriu caminhos para que nós pudéssemos estar aqui hoje nesse dia. Então nós buscamos homenageá-la colocando o nome do mural.
Ok, companheiro, então deixamos aqui uma companhia especial ao nosso ouvinte e também espectador, o Joab, lá na Cidade Olímpica, ele que acompanha o Jornal Central Manhã diariamente. Mais informações daqui a pouco com o relatório bem mais atualizado da Polícia Rodoviária Federal. Estaremos deixando à sua disposição no portal e no site da Central de Notícias Brasil. Os senhores.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. É informação ao vivo, é informação em tempo real. Luizmar Fernandes desejando bom dia, uma boa quarta-feira para todo mundo. A Maria Lopes, essa mãe de santo, estava incorporada, era com o diabo. Nem para sorrir para essas coisas, mas de Deus não era, né? Elevaldo Ramos, bom dia, meus amigos. Bom dia, nossos amigos aí da cidade de Tutóia. Olha,
não,
tem.
Não, Elevaldo não.
É, o Elevaldo Ramos.
Não, DR. DR, doutor Elivaldo.
Ah, doutor Elivaldo Ramos. O Rivomar Fernandes, bom dia para todos da Central de Notícias e a todos do Piauí. Alô, vocês do Piauí, o nosso grande abraço. O Edson Moreira, bom dia, moçada da Central de Notícias Brasil. Um abraço a todos, um abraço também para o Jonas Mendes. É do Edson Nunes, é o Edson Nunes, direto de Minas Gerais. Um abraço ao Edson aí em Minas Gerais.
Só comendo queijo, viu?
Jalber Pereira, nós vamos trazer agora como destaque, não é? 247 mil alunos. É muita gente, né?
Muito.
247 mil alunos.
É mais ou menos a população de Imperatriz, Gilberto.
Da rede estadual de ensino. Agora vão ter o lanche e o almoço. Tem direito ao lanche e o almoço. Tem direito também ao lanche e ao jantar, né? Tem direito ao lanche e ao jantar. Quem vai estudar à noite?
Eu já estou até
informações
pensando em
que me passaram
na escola de ensino médio, viu?
As informações que nós recebemos. Mas você esteve lá porque também teve, além do. São dois programas,
isso.
Né? Dois programas. O do transporte e o da alimentação.
Exatamente.
Foi lançado aqui pelo governador Carlos Brandão.
O do transporte foi ampliação do que já existe.
Isso. Vamos conferir a sua matéria.
Em solenidade realizada nesta sexta-feira no Palácio Henrique de La Roque, em São Luís, o governo do estado lançou os programas Refeição de Verdade para Mentes Brilhantes e o Transporte de Verdade. O evento reuniu várias autoridades, entre elas a secretária estadual de Educação, Jandira Dias, que disse como vai funcionar o programa de alimentação para estudantes no Maranhão.
O Refeição de Verdade nas Escolas vai permitir que nossos alunos do centro parciais, do centro de ensino, educação parcial, eles possam ter, além do lanche tradicional na escola, o direito a uma refeição balanceada de almoço para o aluno do matutino, almoço na recepção do aluno do vespertino e um jantar para o aluno noturno, além dos tradicionais lanches que já temos nas escolas. Um fortalecimento da alimentação dentro das nossas escolas, contemplando assim todos os alunos da rede pública estadual do nosso estado.
O programa Refeição de Verdade para Mentes Brilhantes é uma iniciativa estratégica do governo para fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Carlos Daniel é estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Vicente Maia, na região Itaquibacanga, em São Luís. Segundo ele, as duas iniciativas vão ajudar bastante em sua vida escolar.
Olha, o programa que está sendo iniciado hoje, que vai ser lançado, tanto do transporte quanto de alimentação, ele vai possibilitar várias oportunidades para os alunos. Primeiro na alimentação, alimentar uma alimentação de qualidade, o melhor lanche, porque muitos alunos na nossa rede de ensino não têm uma condição financeira boa. Isso é uma grande oportunidade para cada um deles. E a parte do transporte será uma movimentação de mobilidade para cada um, com mais acessibilidade ao ensino e de melhor qualidade.
O programa Refeição de Verdade para Mentes Brilhantes vai ofertar alimentação balanceada durante os 200 dias letivos do ano. Os estudantes do turno matutino receberão lanche e almoço. No turno vespertino, serão servidos almoço e lanche também. Já os alunos do turno noturno irão receber jantar. Serão contemplados todos os alunos das escolas da educação básica da rede estadual de ensino, nas modalidades Atendimento Escolar Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Fundamental, Médio, Quilombola e Anexos, beneficiando o total de 247.180 alunos. Sobre o programa Transporte de Verdade, o governo do estado vai ampliar o repasse para todos os 217 municípios do estado, segundo o governador Carlos Brandão.
O primeiro eixo é acabar com essa história de suco com bolacha nas escolas. Aluno sem comida, ele não raciocina, ele não aprende. Então nós vamos alterar isso com alimentação de verdade nas escolas. Nós vamos alterar esse lanche, vamos colocar um lanche reforçado, orientado pelas nossas nutricionistas, e fazer um almoço para o aluno que sai de manhã, almoço para o aluno que sai de tarde e um lanche para o aluno que vai ficar na tarde. O aluno da noite, em alguns casos tem aluno à noite, ele também terá um jantar. Ou seja, isso eu estou falando das escolas de tempo normal. Porque as escolas de tempo integral, elas já têm as três refeições. Nós dobramos o número de escolas de tempo integral em 2 anos. Dobramos. E agora estamos cuidando das escolas normais.
Os programas serão coordenados pela Secretaria Estadual de Educação e visa garantir o acesso e permanência dos estudantes na rede pública de ensino. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Pois, Alberto, estivemos lá nesse evento. Só para completar aqui a informação, como falamos, foram 2 programas. O outro programa, que é o Transporte de Verdade, esse programa já existe no estado do Maranhão. Só que, segundo o próprio governador, seria insuficiente para que os prefeitos pudessem mantê-los de forma adequada. Enfim, oferecer carros com condições ideais para os alunos. Então, com isso, esse repasse aumentou de forma considerável. Por isso que no evento lá tinham vários prefeitos, porque eles receberam justamente essa informação de que agora esse transporte será bastante ampliado. E agora sim, o Maranhão poderá ter transporte, ter 2 eixos importantes. Comida de verdade e também transporte de verdade. Não sei se na sua época tinha, mas eu andei muito em pau de arara, viu?
Eu andei
a pé, andei de bicicleta e andei também do pau de arara. A gente chegava lá da escola, período de verão, né? Eu morava no interior do estado, mais ou menos 7 quilômetros da sede. Quando chegava lá, tinha que lavar o rosto e o cabelo no verão de tanta poeira.
Não vamos contar a tragédia da infância, porque, veja só, quando eu morava lá no Campestre, lá no município de Sucutira do Norte, a gente estudava num povoado vizinho, de 3 quilômetros de distância. Então a gente tinha que acordar cedo para caminhar, era a pé, né, por a veredazinha, a estrada carroçal, 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. Até que na ida era fácil, o problema era com fome depois, porque não tinha merenda. Isso. Não, nesse tempo não tinha lanche. Né? A gente voltava meio-dia, 3 quilômetros,
sabe que era a minha estratégia? Você sabe que é maracujazinho, aquele maracujá do mato? A época lá não tinha escola, inclusive onde eu estudei, hoje é o EMA vocacional lá, a rede estadual de ensino lá de Bequimão. Então quando saía de lá, tinha uma área de mato, a gente invadia o mato atrás dos maracujazinhos, goiaba, porque a fome era grande.
Eu tinha até vontade de saber,
alguns especialistas nos acompanhando, por que a fome de escola é tão grande quanto a fome de quem vem da roça? Por quê? Porque quando a gente sai da sala de aula, a gente chama daquele jeito.
A fome é. Pois é. Aí eu me lembro, aí você me fez recordar também que quando. Aí lá em casa era só 14. Só tinha 14 crianças dentro de casa.
30 quilos de arroz.
Aí assim, vamos separar esse daqui, que era eu, né? Que não gostava de roça. Dava uma moleza muito grande. E aí dizia, vamos separar o Humberto e o Sebastião, que era o outro antepenote, para ir para morar na cidade para estudar. A cidade fica.
Esses dois não dão para roça.
Fica a 23 quilômetros da sede do município e nós íamos a pé. 23 quilômetros. Eu lembro que a gente passava a semana, no sábado era o dia da gente voltar para casa, a gente acordava cedinho, tipo 5 horas da manhã, para pegar o tempo frio ainda, para retornar para casa. Aí chegava em casa 10 horas da manhã. Então era de 5 às 10 horas, 5 horas de caminhada para poder chegar até em casa. Aí depois foi que meu pai disse, não, vamos fazer um esforço aqui e vamos dar uma bicicleta de presente para o Humberto.
Opa,
ganhei uma bicicleta Caloi, daquela que tem um varão assim alto, aí tinha que levar os mantimentos. E aí quando foi com ele, tinha 85 anos de idade, aí eu dei uma bicicleta de presente para ele passear. E ele passeava de bicicleta aos 85 anos de idade.
Você não devolveu a mesma não, né?
Não, aí já foi outra bicicleta, mas aí já foi bicicleta mais moderna, mas de pedalar, tal, não é aquela elétrica não. Vamos, um abraço também à professora Jandira, que é que está fazendo esse trabalho, essa revolução na educação do estado do Maranhão, essa sensibilidade que tem, né, para com a questão do ensino. Sabe que é importante, o governador Carlos Brandão sabe que é importante ter essa... Quando a gente está com a barriguinha cheia, a gente raciocina melhor, a gente aprende mais, a gente tem melhor desenvoltura. Então é importante ter essa alimentação, garantir essa alimentação para as crianças, para ela poder ter um melhor desempenho.
E outra coisa também,
e aí quando chegar no Enem, chegar com força total para competir com os outros estados.
A gente sabe que tem muitos secretários que são bastante competentes, mesmo atuando em uma área diferente de formação. A gente sabe disso. O José Serra foi um dos melhores ministros da saúde sendo economista. Mas é muito mais importante quando você coloca uma pessoa para gerenciar uma pasta que tem um conhecimento de causa. Se você é secretário de educação, bota uma professora, bota alguém que seja formado em pedagogia. Na área da saúde, bota um médico. Enfim, é muito, a gente acredita.
Ele vai conhecer melhor a lei.
Muito melhor, você vai ter conhecimento de causa. É muito melhor do que você chegar com conhecimento de causa do que alguém falar para você o que é que tem.
Agora tem que ser da área, mas tem que ser competente também. Preparado. Não é aqueles que foram para a escola só para a hora do lanche também, não. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações aqui no Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Eric Costa protocolou um projeto de lei que cria o Estatuto Estadual do Conselheiro Tutelar no Maranhão. Durante o discurso na tribuna, ele explicou que a proposta busca garantir mais valorização, proteção jurídica e reconhecimento aos conselheiros que atuam na linha de frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O parlamentar defende que o Estatuto fortalece a rede de proteção em todo o estado e cria um marco legal específico para as atividades desses profissionais. O deputado Adelmo Soares também usou a tribuna na última terça para destacar o caráter municipalista da gestão do governador Carlos Brandão. Segundo ele, o governo tem levado obras e programas para os 217 municípios maranhenses, incluindo ações nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar e infraestrutura urbana. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais.